Em Jesus, em ti confio. A tua fidelidade eu provei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja altamente louvado. Amados, está certo o que cantamos? Confiamos nele de todo o coração? Cremos na sua palavra? Tudo o que ele disse? Ele disse certas coisas, que talvez são muito afiadas, que talvez coloquem alguns em dúvida, mas eu creio que ele pensou bem. E ele não fez palavras vazias, mas a sua palavra é sim e amém. E nós podemos confiar nas suas palavras. E se ele disse as palavras em Mateus 7, a partir do versículo 21, não todos que dizem Senhor, Senhor, a mim, já serão colocados no reino dos céus, então podemos crer de todo o coração. Porque de antemão já sabia sobre cada um, amados. E pessoas talvez ainda podem se simular e mas dizer Senhor, Senhor, mas Deus conhece os corações, Ele conhece os seus e conhece a todos nós, você e a todos nós. E assim somos gratos. Ele disse aqui, somente aquele que fizer a vontade de meu Pai. Esta é a coisa, não saber disso, não falar disso, mas que faz a vontade de meu Pai Celestial. Isto é disso que se trata, amados, especialmente nos nossos dias, quando tantos falam de Deus, tantos de Jesus, tantos profetizam isso e aquilo, mas se trata se nós totalmente estamos ancorados na palavra de Deus, se fazemos aquilo que o Senhor nos ordenou, ou se fazemos nossas próprias coisas. Muitos me dirão naquele dia, talvez quero dizer, não que eu queira dizer algo, irmãos e irmãs, mas aqui diz o Senhor, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Mas por que não? Se fizeram tantas coisas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles não atentaram para as palavras do Senhor e por isso eles eram praticantes da iniquidade ou estavam fora da lei. Mas Deus olha para aqueles que atentam para a sua palavra e ouvem aquilo e agem de acordo com o que ele disse. Vejam como a coisa é séria, a coisa de Deus, e quão séria são as palavras do nosso Senhor. E ele diz um pouco adiante ainda, pois todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, percebamos isso, que pratica, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é algo isso maravilhoso? Essas palavras do nosso Senhor, nós temos que atentar. Nós temos que levar aos nossos corações. Não o que nós pensamos que fazemos, mas as palavras do Senhor têm que ser atentadas. Que sejam, então, seja feito de acordo com elas. Irmãos e irmãs, não podemos passar ao largo. A palavra de Deus não ficou envelhecida, não parou. E ele também não parou de ser o mesmo. Jesus Cristo, ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Isto é o que é. E a sua palavra ainda hoje tem o seu valor. Estamos tão alegres. Vemos aqui, diz o Senhor, quem não edificou a sua casa sobre a rocha, para esse está muito ruim. Talvez vamos ler alguns versículos, mas eu queria fazer breve, porque teremos muitas coisas hoje. Então, pela brevidade, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sobre a rocha de Jesus Cristo. Não é algo isso maravilhoso? Nós temos que estar fundados lá, sobre Ele, sobre a Sua palavra. E aquele que ouve essas minhas palavras, vocês veem? E não as cumpre ou não age de acordo. Compara-lo-ei a um homem sensato. Pode-se ouvir as palavras de Deus e sequer agir de acordo. Mas se trata que nós as ouçamos e que ajamos de acordo. Essas são exigências do nosso Senhor aos seus, especialmente nos nossos dias. E aquele que ouve as minhas palavras e não age de acordo, compara-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e sua queda foi grande. Oh, sim, que terrível será. Irmãos e irmãs, mas o outro lado é esse. Aqueles que edificaram suas casas sobre a rocha de Jesus Cristo, lá pode vir a tormenta, o vento, lá pode vir a chuva torrencial, lá pode vir correntes de água e não poderá causar nada à casa. Ficará firme sobre o firme fundamento, sobre a palavra de Deus. Se nós ficarmos lá, nada poderá nos acontecer. E por isso somos tão gratos e alegres, que não seguimos fábulas engenhosas de pessoas, mas a palavra do nosso Senhor, e nós sabemos, a sua palavra é espírito e é vida, e ninguém precisa pensar, ele poderia se impor através do seu entendimento intelecto e fazer a sua opinião valer. Não, para Deus vale somente a sua palavra, e a sua palavra somente. Isto vale também para aqueles que de todo o coração creem nele. Cremos de todo o coração? Isto é algo maravilhoso. Assim, irmãos e irmãs, vamos também, nessa hora da manhã, trazer a glória e a adoração. Vamos levantar e juntos adorar. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por essas horas da graça, por esse tempo, por esses momentos, por tua santa e preciosa palavra. E nós te pedimos, deixa também nessa manhã, Senhor, a tua vontade e a tua palavra se passada a nós, para que não sejamos somente ouvintes, mas de fato atuantes da tua palavra. Ajuda-me e ajuda todos nós, Senhor. Nós viemos, Senhor, de perto e de longe, Senhor, e eu creio que os irmãos vieram com um desejo no coração, e tu concederás, tu darás, Senhor, aquilo que seu coração anseia. Eu te adoro e glorifico o teu maravilhoso nome. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todo o teu povo, abençoa todos, Senhor, abençoa tudo que queremos fazer nesta hora da manhã, Senhor, e durante todo o dia. Tem misericórdia de nós, ajuda o seu servo, o nosso irmão, para que ele possa trazer aquilo, o que tu queres dizer. Conceda o teu espírito e o teu poder para isso. Nós pedimos juntos, no santo nome de Jesus. Aleluia! Louvado e glorificado seja o teu nome. Aleluia! Amém! Também hoje, nesta manhã, nós desejamos as boas-vindas a todos de todo o coração, especialmente aqueles que vieram como novos hóspedes e convidados, que o Senhor possa abençoar a todos nós ricamente. Eu sinto muito que não pudemos dar a possibilidade a todos os irmãos como queríamos, para que pudessem também passar uma palavra de saudação, um pequeno testemunho. Lá está nosso velho amigo e irmão, Molora, da Itália. Nós nos conhecemos já há muitos anos, ainda do tempo do irmão Pilati, mas em todos lugares há maus entendidos que surgiram, e o inimigo, ele colocou disparidade, disputa entre os irmãos, intrigas, mas veio o tempo que cada um possa ir o seu caminho com Deus e não mais ouvir as muitas vozes. Eu desejo que o nosso irmão saiba, nós o amamos e o prezamos de todo o coração. Irmão, Molura, não esteja entristecido, esteja consolado e seja fortificado e sirva ao Senhor. O mesmo vale para todos os outros irmãos também, que servem na palavra e que certamente poderiam relatar certas coisas e dizer certas coisas. Quando nosso irmão falou há pouco da Polônia, eu vivenciei aqui a curta distância quão movido ele estava no seu coração, que podia se ver exteriormente, perceber isso. E eu pensei sobre isso, quantas vezes de forma similar, nos últimos anos, nós fomos, tivemos movidos através da palavra do Senhor e através daquilo que Deus fez. Oh, que tudo isso possa nos ser restaurado e nos seja concedido de novo. Não é algo óbvio que entre tantos milhões de pessoas, uma pequena número seja chamado para fora e seja ensinado por Deus. Isto é uma graça indescritível que jamais poderíamos compreender, muito menos que pudéssemos explicar. Que Deus possa nos tornar mais gratos, ligados mais intimamente com Ele e também uns com os outros. Para mim, terminou o dia de ontem, hoje, nesta manhã, às 3 horas da manhã. Alguns certamente ainda terão ouvido que estiveram aqui na casa. Nós tivemos um tempo maravilhoso de oração e pareceu que a porta esteve aberta toda a noite e irmãos entravam e saíam. Isso significa mais para mim do que o dormir. O dormir, o repouso pode-se fazer depois, mas se adormecemos no tempo que Deus nos concede, isso então não pode ser recuperado mais. Por isso, que seja o desejo de todos os nossos corações que nós possamos comprar o tempo ainda desses dois cultos para nós e de fato olhemos para o Senhor para que Ele nos abençoe ainda ricamente. Amados, nesse dia nós pensamos com milhões da gloriosa ressurreição de nosso Senhor. O que me domina todas as vezes, quando estou em viagens missionárias, especialmente falo a muitos de outras religiões, do hinduísmo, dos muçulmanos, dos sikhs e todos outros. E se então posso fazer essa maravilhosa comparação que todos os fundadores de diferentes religiões morreram e foram sepultados. Nenhum disse aonde ele ia. Nenhum deu uma promessa. Todos só tinham uma ideia. E com a sua ideia, eles então foram sepultados, e todos os seus seguidores também serão sepultados com essa ideia. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, não temos uma ideia, mas o Redentor, ele deu as promessas e ele as cumpre todas. Ele disse no túmulo de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo que morra. E isso está certo em toda a eternidade. Quando o irmão Branham viu atrás, ou foi levado para trás da cortina do tempo, ele viu milhões vestidos de branco, jovens, uma multidão vencedora que estava na glória. Amados, o céu é uma realidade. E o nosso Senhor falou: eu irei vos preparar morada e retornarei para vos levar comigo, para que estejais também lá onde eu estou. Uma manhã gloriosa, a trombeta de Deus ecoará e a voz do arcanjo será ouvida, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós que vivemos e restamos seremos transformados e juntos encontraremos e iremos em direção ao nosso Senhor nos ares, e estaremos todo o tempo com Ele. Após o encontro nos ares, então iremos para as bodas do Cordeiro. Ele se cingirá e nos servirá após Ele ter enxugado todas as lágrimas dos nossos olhos. E como o irmão Branham, eu creio que também no texto ele diz, nosso Senhor diz então para nós: não choreis mais, vocês já passaram, tudo já passou, será uma multidão vencedora, uma multidão de vencedores, uma congregação redimida, a noiva do Cordeiro, estando em pé no mar cristalino, ao mar cristalino, lavada no sangue do Cordeiro, e lá lhe daremos o louvor e a adoração de coração, muito melhor do que conseguimos fazer aqui na Terra. Aqui as nossas vozes fracassam, e às vezes também as palavras, mas lá jamais nos tornaremos cansados, nenhuma voz ficará fraca, não haverá mais mal entendidos, tudo estará regulado e claro e verdadeiro para toda a eternidade. Nós temos o grande privilégio de convidar ainda outros. Ó, que Deus possa, antes do retorno do Senhor, possa mais uma vez conceder a possibilidade de passar um último chamado para a humanidade, para que muitos ainda saiam e possam aumentar o salário do sofrimento do nosso Senhor. A redenção foi uma coisa dolorida, uma coisa cheia de opróbrio. O do nosso Senhor está escrito em Mateus 26, Versículo 36, 37. Então tomou a Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Sobre a terra, o nosso Senhor foi ser humano. Ele começou a tremer e resignar-se. A hora havia chegado na qual a redenção deveria ser consumada. E ele estava profundamente angustiado. Ele diz aqui: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Nós poderíamos, no profeta Isaías, no capítulo 53, poderíamos ler. Eu não lerei muito, mas algumas coisas, mesmo assim, deveriam ser ditas. Isaías 53, a partir do versículo 11. E ele verá o fruto do trabalho do sofrimento da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Não é isto uma santa e preciosa palavra de Deus? No nosso Senhor se cumpriu. Ele não somente redimiu muitos, mas a ti e a mim, nós podemos pertencer a esses comprados em Cristo e redimidos, essa multidão redimida. No Salmo 2, nós lemos uma palavra maravilhosa que também tem a ver com isso. Salmo 2, versículos 7 e 8. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Oh, aleluia, nós poderíamos hoje ler muitas expressões do Antigo Testamento e mostrar a vocês como encontraram seu cumprimento depois. Oséias, capítulo 13, versículo 14, da da potestade da morte eu libertarei. Onde estão as tuas pragas, ó morte? Onde está a tua peste, ó inferno? Da morte eu deveria libertá-los, do poder do império da morte retirá-los, guiar para fora. Se então lermos a história da crucificação, então encontramos confirmado de que forma maravilhosa todas essas palavras se cumpriram quando o Senhor Jesus, na cruz do Gólgota, ele morreu. Aconteceu algo muito especial. Mateus 27, a partir do versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe ou queria dar-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos santos adormecidos foram ressuscitados. Aleluia! Ó, glória seja a Deus! Isto são tudo realidades, e a primeira ressurreição e transformação será realidade em breve. E após a sua ressurreição, saíram dos seus túmulos e, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Nós cremos de todo o coração em Cristo. Deus fez o começo da criação divina. Por isso está em Apocalipse 3 escrito: deixe-me ler para que vocês saibam que não somente é citado, mas que de fato está escrito. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não o princípio da criação do mundo, da terra, do universo, mas o princípio da criação de Deus. Deus, Ele mesmo, criou a si mesmo um corpo terreno, revelou-se nele e, através disso, fez o começo da criação divina. Agora, nós todos somos, a partir de Cristo, o segundo Adão. Como, de acordo com o nosso corpo natural, nós somos iguais ao primeiro Adão, assim nós, através do novo nascimento, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós nos tornamos parte da criação divina. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. O antigo, o velho já passou. Veja, tudo se tornou novo. Cristo, nosso Senhor, foi o começo dessa criação divina. Ele se tornou como nós somos para que nós pudéssemos nos tornar como Ele é. João escreve na primeira carta, no terceiro capítulo, ainda nos tornou revelado o que seremos uma vez, mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a Ele, pois nós o veremos como Ele é. Aleluia! Esta é a absoluta verdade. Se podemos compreender ou não, isso não é importante. E muito importante é que nós creiamos de coração, possamos crer que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. E nós somos, da mesma forma, gerados por Deus e nascidos. Por isso, Ele pôde, após a sua ressurreição, dizer: não me toque ainda, eu ainda não subi ao céu. E então Ele fala essas palavras maravilhosas no Evangelho de João, no capítulo 20, talvez leremos agora de novo, para que todos, também aqueles que talvez não estão assim muito habituados com a Bíblia, que mesmo assim saibam que está escrito. Importante é somente que eu também possa encontrar rapidamente as passagens bíblicas. João 20, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria, ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, não é essa uma palavra maravilhosa? Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Também isto é a santa palavra de Deus. Oh, que poderíamos, como poderíamos estar felizes que não somos pessoas de unicistas, que não são pessoas da Trindade, que tomamos cada palavra de Deus assim como está no seu contexto, aceitamos assim como foi dado, cremos e aceitamos assim. Vocês não são gratos por isso? Quantos fazem violência à Escritura porque têm que dizer aquilo que eles querem dizer? Não. A Escritura não tem que dizer o que você ou que alguém quer dizer. Você e eu e cada um outro temos que estar prontos para dizer o que a Escritura disse. E somente então tudo estará em ordem. Alguns ainda têm dificuldades de falar um aleluia, um glória a Deus, mas essa dificuldade ainda será retirada. E isso eu vos digo, Deus fará tão grandes coisas nas nossas almas que nós elevaremos o seu nome. Não haverá outra possibilidade. Cada ser humano no qual Deus se revelou e se glorificou, ele não podia fazer outra coisa a não ser dar espaço a essa fonte e trazer a gratidão ao nosso Deus. Amados, eu gostaria ainda de ler um número de passagens bíblicas que todas têm a ver com a ressurreição. Eu terei que me abreviar nisso, porque ainda tem que ser falado sobre batismo. Alguns estão aí que querem se deixar batizar. Deixe-me ainda ler de Lucas 24. Lucas 24. Aqui está: que buscais o vivo entre os mortos? Isso nos chama atenção que o nosso Senhor, ele, após a sua ressurreição, se mostrou aos seus. Nenhum incrédulo viu Jesus Cristo após a sua ressurreição. Nosso Senhor disse de antemão: mais um pequeno tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Somente os seus o viram. Somente os seus o vivenciaram. Eles ouviram, como ele disse. Eles vivenciaram como seus corações foram abertos. E a compreensão para a Escritura lhes foi aberta. Eles viram como ele partiu o pão, amados, se ressuscitamos com Cristo, então nossos ouvidos espirituais e olhos espirituais e os nossos corações têm que ter sido abertos. Então ouvimos o que o Espírito diz às igrejas. Então reconhecemos hoje o seu agir. Nós sentimos e vemos como ele nos parte o pão hoje à tarde. Nós, às 14 horas, começaremos, e então a Santa Ceia teremos como memória naquilo o que o nosso Senhor fez por nós no Gólgota. Os discípulos adormeceram, embora o Senhor lhes tenha ordenado que velassem com ele. E vocês sabem o que o nosso Senhor disse? Ele finalmente não faz uma acusação. Ele diz em Lucas 22, versículo 28: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Vale a pena para cada um de ser fiel ao Senhor, fiel, permanecer e perseverar nas horas da provação. E nós vemos aqui que ele prometeu aos seus, até o domínio real, também aí poderíamos ler que nós, com Cristo, reinaremos e regeremos como reis. Em Apocalipse, no primeiro capítulo, nós lemos Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. E após estar diretamente, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não são todas essas palavras algo muito especial? Sim, todo esse livro é um livro especial. Não há comparável. Não há livro que possa nos dar explicação sobre Deus, seu plano e tudo, a não ser esse livro de Deus. Cada vez, quando fazemos a viagem a Israel, me domina no Muro das Lamentações ver como lá a Torá é beijada e como é lido dela com toda a dedicação, e isso de judeus, ainda eles que têm os corações cobertos com véu, toda vez que leem os livros de Moisés, e mesmo intimamente estão tocados, porque Deus os colocou temporariamente para trás, para nos dar o lugar, que nós possamos entrar, pois assim está no profeta Isaías, capítulo 49, escrito, creio, versículo 8 ou 9, eu te tornei luz para os gentios, para que se tornasse a salvação até os confins da terra. Então, não somente em um pequeno círculo, uma pequena área, eu vos lerei para que saibam precisamente Isaías 49, 6, e disse mais, pouco é que sejas o meu servo, não basta que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Aleluia! Glória seja a Deus. Sobre qualquer pergunta, Deus nos dá a resposta em sua palavra. Uma resposta válida. E por isso somos gratos também. Então, temos que, se queremos ou não, brevemente tocar no tema do batismo. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no fim dos evangelhos, o Senhor deu a última missão, e quando é resumido, o melhor é, porque cada um dos evangelistas tem uma parte especial, específica dessa missão aqui em Mateus 28 está a partir do versículo 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: e me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo ou dos séculos. Essa palavra é santa e verdadeira. Não é como alguns pensam, uma adição. Se não tivéssemos essa passagem bíblica, nós sequer saberíamos o que faríamos com o resultado e com a solução e com o cumprimento da ordem missionária. Somente tem que ser compreendida corretamente. E nós cremos que os discípulos compreenderam corretamente, pois não somente tinham a letra, mas a revelação através do Espírito Santo. Pedro esteve lá quando isso foi dito. E quando então, no dia de Pentecostes, ele teve que falar, movido pelo Espírito Santo, ele pôde dizer as seguintes palavras à multidão. Atos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto não é uma contradição, pelo contrário, o que uma é a solução e o cumprimento daquilo o que anteriormente foi dito. Aqui está literalmente escrito: ide e tomai discípulos de todos os povos e batizai-os no nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Jesus disse: eu vim no nome do meu Pai e vós não me aceitais. Quando alguém vier no seu próprio nome, então vós o recebereis, aceitareis. E eu vos digo hoje, muito livre e abertamente, quem não aceita o nome do Filho de Deus, não recebe a revelação de Jesus Cristo e também a solução dessa charada não recebe a partir de Deus, ele terá que crer no anticristo e segui-lo e fará tudo aquilo que o primeiro até o último terão que fazer. Talvez não cabe totalmente aqui, mas dessa passagem bíblica foi feita uma fórmula na qual coisas terríveis acontecem. Isto muitos sabem por própria amarga experiência, podem relatar até sobre isso. Ao nosso Senhor não se tratava de uma fórmula, ao nosso Senhor se tratou aqui de ocultar um mistério para que somente fosse revelado àqueles que, através do Espírito Santo, são guiados em toda a verdade. Senão, cada um saberia e cada um, então, de acordo com a compreensão, agiria e não seria necessária revelação mais através do Espírito. Vejam, é muito simples. A primeira pergunta que nós temos que nos colocar: qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? pois nós devemos ser batizados no nome. E as pessoas fizeram uma fórmula disso, e o nome sequer é mencionado. Então, eles sequer não fazem o que o Senhor disse, mas ficaram nas trevas sobre isso. E a clara luz do Evangelho de Jesus Cristo não raiou para eles. Vejam, amados, se através do Espírito de Deus nos é revelado, então é uma coisa, e nós compreendemos sequer, porque outros não podem compreender e não podem ver. E mesmo assim, nós cremos que o Senhor, Ele revela a todos que vem a Ele. Ninguém precisa ficar nas trevas, mas todos verão a luz da vida pela graça. Assim, o nosso Senhor disse: quem me seguir, essa é a condição. Quem me seguir, então, seguir ao Senhor, não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Desde que a congregação primitiva foi fundada, não foram, de alguma forma, bebês, de alguma forma, aspergidos, alguma coisa assim, mas, primeira coisa, o Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, foi pregado. Todos que na fé aceitaram e em Jesus Cristo se tornaram crentes, se deixaram então batizar. Deixe-me vos ler de Marcos, no capítulo 16, muito claramente ler Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A fé é uma condição absoluta para um batismo divino. Somente quem crê que Jesus Cristo, como Filho de Deus, derramou seu sangue e deu sua vida para a nossa expiação, para o nosso perdão e redenção, este então pode fazer aliança de uma boa consciência com Deus. Paulo, em Romanos, no capítulo 6, ele descreveu com as seguintes palavras, Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 5, porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, ou plantados, com certeza o seremos também na sua redenção, ressurreição. Mas anteriormente eu gostaria de ter lido o versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O mesmo encontramos em todas as outras passagens bíblicas, nos Atos dos Apóstolos, até a carta aos Filipenses. Em Atos 19, encontramos, aqui no versículo 5 e 6, e os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eram todos cerca de 12 homens, sejam 12, sejam 120, Sejam um, sejam mil com Deus. O número não faz diferença nenhuma. Nós podemos ler Atos, os Apóstolos 2, versículo 39. Pois a vós e aos vossos filhos vale esta promessa, e a todos os que ainda estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Se Ele te chamou, você e eu, para isso, para a sua, não para uma, mas para a sua congregação, para pertencer a ela, então creiam hoje que a todos que pertencem à sua congregação, a estes pertencem todas as promessas que Ele fez à sua congregação na sua palavra. Mas, de todos os muitos, de todas as muitas promessas, somente uma é testificada como promessa do Pai. Esperai em Jerusalém até que recebam a promessa do Pai. Lucas 24, eu creio, 48, 49, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, começando talvez com o versículo 5 ou 6, e então os versículos seguintes. Há somente uma promessa que é dada como promessa do Pai. Este é o cumprimento com o Espírito Santo, para que nós possamos expressar: Abba, amado Pai. Nosso Senhor fala: eu irei ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. E Ele disse: esperai até que recebais a promessa do Pai. Então, a promessa do Pai é para todos os seus filhos. Aleluia! Glória seja a Deus! Ó filhos de Deus, nós vivemos debaixo do nosso direito dado por Deus. É nosso direito e o nosso privilégio de tomar a posição e receber aquilo e vivenciar o que Deus, como seus filhos e filhas, Ele prometeu, e que nesta Páscoa possa acontecer um maravilhoso Pentecoste. O poder de Satanás foi quebrado. Jesus Cristo é vencedor na tua e na minha vida, na vida de todos aqueles que pertencem a Ele e que Ele comprou com alto preço. Amados, nós estamos movidos, isso está certo, mas temos todo motivo de ser assim. Aleluia! Glória e honra seja ao nosso Deus. Eu espero que não tenham sido pregados até a morte, mas pregados para vivificação. Nosso Senhor diz: eu vivo e vós também vivereis. Ele disse: as palavras que eu vos falei são espírito e vida. Isso nós cremos, não somente isso, nós podemos também vivenciar isso. Então, a todos aqueles que querem se deixar batizar, por favor, compreendam: vocês não se tornam membros de uma congregação através do batismo. O batismo é uma confirmação que vocês aceitaram Jesus Cristo e receberam Ele, que vocês de coração creem que a vossa culpa e pecado foi expiado e perdoado. O batismo é um passo da fé e da obediência. Isso, em Marcos 16, lemos: quem crer e for batizado será salvo. Eu mesmo jamais liguei algo especial com o batismo. Eu sempre vi esse passo na fé e na obediência, mas eu mesmo assim tenho que dizer que pessoas vieram a mim e testificaram que no momento do batismo, em suas vidas, de fato, houve uma transformação e que certas coisas neles e com eles aconteceram. Certamente, eles creram. Assim é também com a Santa Ceia. É uma memória. E quantos já foram curados? Quantos já foram abençoados? Ó, se nós de todo o coração estamos na coisa e falamos, Senhor, agora eu vou na fé e na obediência junto contigo para a água, para fechar a aliança de uma boa consciência contigo, então algo acontecerá. Deus responde ainda hoje. Ele abençoa ainda hoje. Ele liberta, Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Amados, o mundo vocês têm que deixar para trás. Vocês não podem levá-la para a glória. Todos os hábitos que não fazem parte do decorrer natural da vida, todas as amarrações, o que quer que seja, cada um sabe melhor ainda, tudo tem que ficar para trás. E ser trazido debaixo da cruz, em plena libertação, plena separação daquilo o que não é de Deus. Esta seja a nossa solução da salvação e acabou toda a aflição. Às vezes é uma luta e às vezes também uma coisa forçada. Mas se você de todo o coração quer e diz, Senhor, eu não tenho poder nenhum, não tenho força nenhuma, mas Tu és todo poderoso. Toma-me e cumpra em mim a Tua obra dentro de mim. De repente, a solução ou a redenção, a libertação, então você se torna um ser humano alegre, não mais é escravizado, não é mais dominado, mas você domina a você mesmo e todos aqueles que te dominavam. Então, tu colocaste todo sob controle. Um novo dia abriu para você, uma nova vida te foi concedida, vida divina a partir da graça. Comer e beber, segue adiante, mas não glutonia e se embebedar. Então certas coisas poderiam ser também mencionadas aqui. Nós, como filhos de Deus, sabemos que o Espírito de Deus nos mostra o pecado, tudo que não pode ser aprovado por Deus. O Espírito Santo nos mostra isso. Assim nosso Senhor disse, nos convence do pecado. Eu vos envio o Espírito da verdade, nosso Senhor disse, Ele abrirá os olhos do mundo sobre pecado, sobre juízo e sobre justiça. Não pregador, mas o Espírito Santo toma a palavra de Deus e convence as pessoas debaixo do eco da palavra de Deus. Nós não queremos conversões humanas, mas conversões divinas para que pessoas recebam uma nova vida a partir de Deus. Somente duas passagens bíblicas do batismo, Atos, capítulo 10, versículo 48. Assim mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E a próxima, Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 15. Estes oraram, após a sua chegada, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse é o batismo que nós aqui cumprimos biblicamente, na ciência de ter cumprido a ordem missionária do nosso Senhor e Salvador. Nós reconhecemos que Deus, no Novo Testamento, se revelou no céu como Pai, sobre a terra, no Filho, e em nós, através do Espírito Santo, nesse único nome santo, Jesus Cristo. Jesus, Jesus, o mais belo nome que tenho, e acalma todo o meu anseio, preenche o meu coração com o raiar do sol. Então, qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus. Aleluia! Glória seja a Deus. Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Muito fácil, como 3 vezes 3 é igual a 9. Assim aqui, se é perguntado qual é o nome, a resposta, Senhor Jesus Cristo. Espero que todos tenham compreendido tudo e vocês estão cientes, vocês que desejam ser batizados, do que se trata. Não olhem mais para trás, olhem para o crucificado que por vocês sangrou, que vos redimiu e vos comprou. Vocês são a sua propriedade. O Senhor fala, eu te redimi, tu és meu. Aleluia. Glória seja Deus. Eu gostaria ainda de cantar o hino Redimido estou, eu posso gloriar. Redimido através do sangue do Salvador. E então, nós oramos. Você tem aqui? Glória e louvor seja o Senhor. Também nos hinos, Deus fala conosco. Qual que é? 229, vamos cantar agora de coração. 229, vamos cantar de fato e todo o coração. 229. Redimido, posso gloriar-me. Redimido através do sangue do Salvador. Redimido através da sua eterna misericórdia. Como estou bem com Jesus. Redimido, redimido, redimido através do sangue do Salvador. Redimido, redimido, como estou bem com Jesus. Estou redimido, salvo em Jesus. Eu não encontro palavras para isso. Quão doce é a sua celestial proximidade. Quão grande é o seu amor por mim. Redimido, redimido, redimido através do sangue do Salvador. Redimido, redimido, como estou bem com Jesus. Assim eu, com fidelidade, lutei e terminei a minha caminhada aqui. Mantive a fé em Jesus. Então, se fiz tudo isso, ele me levará coroado para si, lá para cima, redimido através do sangue do Salvador, redimido, como estou bem em Jesus. Nós queremos inclinar nossas cabeças e ver as realidades divinas diante dos nossos olhos, de tudo que através de pecado e de Satanás veio sobre nós e nos encontrou. Nós queremos deixar de lado. Ele é o acusador dos irmãos. Primeiro, ele causa disputa e traz desgraça e aflição. E então ele mostra com o dedo sobre nós e nos acusa. Nós temos um fiel mediador que com o seu santo sangue entrou no lugar santo celestial para lá trazer, colocar diante do trono da graça, no altar do sacrifício, o sangue da reconciliação. O santo sangue divino fala hoje por nós. Ele nos liberta. Aleluia. Ele nos liberta. Amém. Amém. Glória e honra seja ao Senhor. Não vamos olhar mais para trás. Não podemos olhar para trás e ao mesmo tempo caminhar para frente. Nós temos que fazer o que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós esquecemos o que está atrás de nós e nos estendemos para o alvo adiante de nós e mantemos nos olhos e seguimos, porque fomos tomados por Cristo. Amados, as obras de Satanás foram destruídas e a obra de Deus, as obras de Deus foram edificadas. O dia da salvação veio para nós. O ano de jubileu, o ano no qual cada um pode ser livre, não um ano com 365 dias. O ano de jubileu de Deus, ó, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, nosso Salvador, diz em Lucas 4, hoje, essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. O Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim e para anunciar a libertação aos amarrados e aos presos a libertação e aos cegos a luz dos olhos. E o ano agradável do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos juntos que desde a cruz do Gólgota, o dia da salvação, o tempo agradável veio, em breve chegará ao fim. Tu chamas os últimos para fora, que agora possam vir. Chama cada um que está aqui hoje, para que ninguém possa sair daqui sem ter recebido algo. Senhor, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas e todos os olhos fechados, e nós estamos em oração silenciosa, perseverando diante de Deus, eu desejo pedir àqueles que consagraram suas vidas a Deus e que estão prontos para seguir o Senhor e dar as costas para o mundo e tudo que ela oferece e já nesse mundo viver em piedade ao Senhor e segui-lo, que agora vocês levantem as suas mãos, levantem agora as mãos, quem quer seguir ao Senhor totalmente, Deus abençoe, Deus abençoe, Ele vê as mãos, agora vamos um passo adiante, todos que desejam se batizar, somente que desejam se batizar, venham, por favor, agora para frente. Venham agora para frente. Nós queremos aqui ainda orar por vocês, todos que desejam se batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Venham para frente. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. Deus conhece os corações. Não percam a oportunidade. Venham como vocês são. Venham assim como consagraram suas vidas ao Senhor. Isso ainda, o coração, o cabelo ainda pode crescer. Todas as coisas têm tempo. Aqui não há espíritos críticos. Aqui está o Espírito de Deus. Ao povo de Deus, aqui ninguém julga, aqui nós oramos para que a todos seja ajudado e que cheguem ao conhecimento da verdade. Tudo, o espírito de fariseu chegou ao fim, Deus chega ao seu direito dentro do seu povo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Jesus é vencedor, Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Aleluia, aleluia. Fui redimido através do seu sangue. Aleluia, aleluia. Como estou bem. Aleluia, aleluia. O Salvador é meu. Aleluia, aleluia. Quão bom é estar salvo. Ele me guiou ao Salvador, então encontrou o meu coração cansado, descanso. Venha, ó alma, tenha coragem, escolha Jesus. Ele é tão amável. Ele carregou toda a minha culpa, todo o meu pecado, para que eu pudesse me tornar um alegre filho de Deus. Ó, sim, alegrem-se. Deus pensa bem, Jesus pensa bem, estamos sob sua proteção. Nós vamos segurando na sua mão para a terra bonita, ele vai adiante no caminho da vitória. Então nós seguimos adiante no nosso Salvador. Lá alegria com o nosso Salvador. Lá alegria quando pecadores se arrependem. Então levanta-te, alma. Tenha coragem. Escolha a Jesus. Ele pensa bem de coração. Ele carregou toda a minha culpa para que eu pudesse me tornar um alegre filho de Deus. Alegrem-se, Jesus pensa bem. Nós estamos sob sua proteção. Nós caminhamos na sua mão ao belo, à bela terra do Pai. Sempre adiante no caminho da vitória, nós cantamos no nosso Salvador, lá temos alegria, sim, lá alegria, com o nosso Salvador, lá alegria, quando pecadores se arrependem. No coração, somente o raiar do sol. Porque toda aflição então passou. O meu Jesus me tornou totalmente novo, porque toda aflição então passou. O meu Jesus me tornou totalmente novo. Então, tenha então coragem, escolha a Jesus. Ele pensa tão bem de coração. Ele carregou toda a minha culpa, o meu pecado, para que eu pudesse me tornar um feliz filho de Deus. Sim, alegrai-vos. Jesus pensa bem. Estamos sob sua proteção. Nós vamos na sua mão, na bela terra natal, sempre adiante no caminho da vitória. Nós cantamos no nosso Salvador, lá alegria. Sim, lá alegria. Sim, lá alegria. No nosso Salvador, lá alegria. Quando pecadores se arrependem. Então, coração cansado, traga a Deus, nosso Senhor, seu a sua dor. Ele na cruz do Gólgota comprou a tua salvação. Aleluia. Ele na cruz do Gólgota comprou a tua salvação. Aleluia. Então levanta-te, ó alma. Tenha coragem. Escolha a Jesus. Ele pensa tão bem de coração. Ele carregou todo o meu pecado para que eu pudesse me tornar um alegre filho de Deus. Sim, alegrem-se. Jesus pensa bem, nós estamos sob sua proteção. Nós vamos na sua mão à bela pátria, sempre adiante no caminho da vitória. Nós cantamos no nosso Salvador, lá a alegria. Sim, lá a alegria. Lá a alegria. Com o nosso Salvador, lá alegria. quando pecadores se arrependem.